É nosso convidado nesta edição das 2 da tarde, o Major-General Arnon Moreira. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à Antena do Observador. Sr. Major-General, o que muda no curso da guerra com esta anexação unilateral de parte do território ucraniano pela Rússia?
Bom, hoje houve... Este discurso trouxe poucas novidades, na verdade, e ele foi muito, sobretudo, concentrado na questão do Ocidente, dos seus valores e de como o Ocidente é uma entidade perversa que só quer mal à Rússia. Portanto, tivemos aqui uma enorme dose de Ocidente, dos seus maus e dos seus pecados. A parte dedicada especificamente e onde talvez nós procurássemos obter mais informação, que era esta parte dedicada ao processo da anexação e àquilo que se iria seguir a esse processo, teve pouco desenvolvimento. Eu fixei, sobretudo, nesta parte, a questão de que estas regiões, agora anexadas, não são negociáveis. Esse parece-me ser, talvez, a grande novidade, porque até aqui se colocou a questão de saber se efetivamente todas estas regiões tinham o mesmo valor e o mesmo aspecto simbólico para a Federação Russa, ou se algum destes territórios conquistados e anexados, se algum deles poderia eventualmente servir de modelo de moeda de troca...
Arma de negociação.
Como arma das negociações. Eu julgo que hoje ficou claro que a Rússia considera que estas regiões não são negociáveis. Mas o problema destas, e isto tem a ver com a sequência do conflito ao nível militar, o problema é que a Rússia acaba por anexar, contrariamente àquilo que fez na Crimeia, as fronteiras da Crimeia estavam definidas, perfeitamente definidas, na altura em que houve, digamos, a tomada do poder militar. Mas neste caso, ela está a anexar regiões por um todo, quando ela não controla, do ponto de vista militar, esse conjunto de regiões. E, portanto, isto coloca aqui imediatamente esta questão. Como é que a Rússia pode assegurar a anexação de partes de região, por um lado, em que essas populações que vivem nessas regiões não tomadas não se pronunciaram? E, por outro lado, como é que ela vai querer impor pela força das armas a anexação de partes das regiões que não foram tomadas? É que, ao assumir esta questão das fronteiras de natureza, digamos, administrativa das regiões, a Rússia, pela primeira vez, isto é talvez muito, isto, do meu ponto de vista, é bastante clarificador. Ela assume, pela primeira vez, os contornos finais daquilo que é a sua pretensão de anexação. E, portanto, agora vamos poder medir, coisa que não conseguíamos até agora, porque não havia um objetivo territorial fixado. Sim. Pois neste momento Putin vai ser confrontado interna e externamente sobre se os objetivos de natureza militar estão finalmente ou não estão a ser alcançados.
Esta anexação poderá representar também uma escalada no conflito? Pergunto, por exemplo, o que farão as forças russas se alguma destas regiões agora anexadas for atacada pelas forças ucranianas. Legitima, de alguma forma, no entendimento da Rússia, o uso mais musculado da força?
A Rússia já não tem muitas armas de tecnologia diferente que não tenha emprego. Uhum. Portanto, ela já empregou a panóplia toda de armas de natureza convencional que tinha, sem efeito, sem os efeitos pretendidos.
Salvo aquelas armas que todos tememos, a arma nuclear.
Exatamente. Salvo esse patamar. Mas esse é um patamar que já não é um patamar do domínio exclusivo da guerra. Entramos já aqui numa questão de natureza política internacional para o qual a Rússia sabe que não tem autorização. A China, que não é uma potência nuclear, digamos, é uma potência nuclear, mas apenas de média dimensão, não vai permitir à Rússia a escalada para este patamar. E a Rússia não pode escalar para este patamar sem uma autorização da China. porque ela está imensamente dependente daquilo que é, de alguma maneira, as palavras, ainda que frias, mas pelo menos ainda não distantes relativamente ao apoio à Rússia, e também cada vez mais dependente do ponto de vista económico para o escoamento dos seus produtos. Portanto, a China representa também um obstáculo a que a Rússia possa avançar para este novo patamar. A China, naturalmente, que não está interessada em que a crise de natureza económica das relações internacionais, ao empobrecimento generalizado, ao aumento do custo de vida, etc., tudo fatores que prejudicam aquilo que é a sua grande aposta de natureza económica e onde ela é o verdadeiro polo internacional, que de repente a Rússia, por ações inusitadas e até, poderíamos dizer, disparatadas, que de repente ainda se agrave mais esta crise de confiança no sistema internacional e que acabe por afundar a própria economia chinesa. Portanto, a China tem uma palavra a dizer e também do ponto de vista racional. Não há forças concentradas suficientemente no interior da Ucrânia para poderem constituir, do ponto de vista militar, um alvo apetecível para uma arma tática. Essa arma tática seria lançada sobre as frentes. Ora, sobre as frentes tanto teria incidência sobre as forças ucranianas como sobre as forças russas. Resta apenas a questão de utilização de armas deste género contra populações civis. Há uma arma sobre Kiev ou sobre uma outra cidade importante. Mas parece-me a mim que a própria Rússia iria sucumbir no sistema internacional se ousasse cometer um crime contra a humanidade desta gravidade.
Quando diz sucumbir, de que forma é que isso iria acontecer?
Porque o crescente isolamento
internacional,
mesmo... o crescente isolamento internacional iria aumentar de uma forma absolutamente estrondosa. E a Rússia, não só a Rússia se veria isolada do ponto de vista internacional, como me parece lógico que do ponto de vista interno, isto faria acordar também um pouco daquela população que ainda se mantém orgulhosa desta invasão, de que a Rússia está a enveredar por caminhos muito perigosos e que no final será a própria população russa que acabará por pagar estes desvarios.